E hoje, para encerrar a nossa série de entrevistas sobre economia e investimentos, a gente vai conversar com o presidente da ASSIM, a Associação Comercial e Empresarial de Maringá, Michel Felipe Soares, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, caros ouvintes da Rádio CBN.
Bom, hoje a gente até fez uma reportagem sobre a expectativa para o Dia das Mães, de vendas, né, do comércio para o Dia das Mães, e eu gostaria de começar perguntando isso, né? Como é que estão os setores do comércio de serviços neste primeiro semestre do ano, agora, próximo a uma data, né, tão importante para o comércio?
O comércio ele vive nesse momento uma certa incerteza dos resultados e de expectativas. Existia uma expectativa mais forte no início do ano em relação ao Dia das Mães e a retomada econômica do país, mas infelizmente houve um crescimento da curva de contaminação do Covid em todo o nosso país e tivemos aí diversos decretos restritivos, tanto em âmbitos municipais quanto estaduais, em diversos estados da federação, o que impactaram diretamente as empresas e os empregos. Nós tivemos aí um mês de janeiro e fevereiro extremamente positivos na criação de empregos. Nós tivemos no mês de fevereiro, deve ser destacado, nós tivemos em fevereiro mais de 400 mil empregos com carteira assinada, criados no país. É o melhor resultado para o mês em 30 anos, segundo o Caged. Em um acumulado de janeiro e fevereiro, de 659 mil vagas no país criadas, novas vagas. Ou seja, algo extremamente positivo. Mas o mês de março foi exatamente o mês que nós tivemos o aumento da curva de contaminação da Covid e iniciaram seus decretos restritivos. E pegamos em março, abril, com restrições a atividades econômicas e empresariais e ainda não saiu o resultado do mês de março, a gente sabe como é que está o Caged. Isso vai impactar diretamente na renda das famílias, dos empregos e também na capacidade de compra para o Dia das Mães. Ainda existe, né, o Dia das Mães é a segunda data mais importante do ano para o comércio, ficando atrás somente do Natal. Então, é extremamente importante essa data para a atividade comercial, não só da nossa cidade, mas de todo o nosso país. E existe uma expectativa neutra, vamos pensar assim, em alguns aspectos em relação ao consumo, exatamente para esses fatores que deixam os empresários em compasso de muita incerteza de como é que vai ser o comportamento da população. Em contrapartida, nós tivemos já iniciando o auxílio emergencial do governo saindo agora já nas últimas semanas, começaram a ser liberados os recursos, isso aí vai ajudar a impulsionar as vendas. Nós tivemos um decreto presidencial onde vai permitir a postergação de tributos a partir desse mês, o que também vai gerar um novo fluxo de recursos no mercado, trazendo um cenário mais otimista agora para esses próximos meses e como também a liberação das atividades. Muitas atividades que estavam restringidas voltaram a funcionar, não só na nossa cidade, mas em todo o país. O que permite é uma retomada mais consistente das atividades.
Bom, então existe essa expectativa, né, para a retomada das atividades, da economia. Agora, todos dizem, né, que a vacinação é um ponto de virada para a retomada mais consistente da economia. Na avaliação do senhor, como é que está a vacinação? Ela poderia ser mais rápida?
Nós gostaríamos que a vacinação fosse muito mais rápida que a atual. Nós gostaríamos que estivéssemos todos nós imunizados. Inclusive, a Associação Comercial de Maringá tentou judicialmente ter o direito de comprar vacinas para os seus associados e as empresas para os colaboradores, né, das empresas associadas. Se isso nós tivéssemos obtido êxito, hoje nós estaríamos, provavelmente nessa data hoje, já teriam chegado os lotes de vacinas que nós tínhamos acesso de compra. E nós já teríamos aí iniciado uma vacinação em larga escala na nossa cidade e provavelmente nós teríamos a imunidade necessária dentro de 30, 60 dias de toda a nossa população. Infelizmente, o nosso pleito não logrou êxito. Dependemos hoje exclusivamente das vacinas de origem da rede pública. Nós estamos aí com os grupos prioritários ainda devem ser atendidos, se aproximando da idade de 60 anos, depois tem as pessoas com comorbidades, outros grupos prioritários, ou seja, para a população em geral ainda está um pouco distante a realidade da vacinação e com isso a retomada ela acaba sendo postergada. O Brasil ele tem um bom ritmo de vacinação quando se compara a outros países do mundo? Se nós que a gente for olhar friamente, nós estamos ali entre os sétimo, oitavo país hoje com mais vacinados no mundo. Só que para o que nós gostaríamos e das nossas expectativas, elas não são hoje atendidas. Então, nós temos aí muita esperança de que o governo federal consiga comprar mais vacinas. Nós sabemos que hoje que o limitador é a compra de vacinas. Não está fácil para nenhum país do mundo. Vários países estão buscando vacinas. E também temos uma esperança de que seja aprovado no Senado Federal, que já foi aprovado na Câmara, a liberação da compra de vacinas pela rede privada, desde que ela doe 50% para a rede pública. O que também aceleraria e muito a nossa capacidade de vacinação, porque quando você abre para a rede privada, ela não concorre com a área pública do nosso país. Ela começa a concorrer com outros competidores mundiais e, às vezes, por uma rede de contatos, pelo networking, consegue, às vezes, comprar pela velocidade de uma negociação de compra. A rede privada consegue trazer novas vacinas para o nosso país e acelerar todo o processo de vacinação. Então, temos aí algumas expectativas, algumas esperanças em relação a isso. E também temos ainda, hoje até no próprio pronunciamento do nosso ministro da Saúde, que ele espera que até o final do ano a população brasileira esteja toda vacinada. Mas nós vamos precisar de mais vacinas do que já foram hoje contratadas pelo governo para isso. Então, temos que correr atrás. E se houver esse processo acelerado de vacinação, certamente a retomada econômica vai de uma maneira muito mais expressiva, principalmente no setor de serviços, e também numa área muito informal da nossa economia também, que as pessoas têm essa atividade mais, muito mais contundente com um cenário que nós não estaríamos vivendo de pandemia. Então, você acha, pode verificar um setor gastronômico, setor de eventos, turismo e hotelaria, são setores que têm uma capacidade de geração de emprego muito grande e que hoje estão ainda, praticamente, muitos desses setores ainda estão parados, como eventos, uma limitação muito pequena de capacidade de realização. Eles praticamente estão restritos à atividade quase que totalmente. Com isso, não conseguem contratar, não conseguem empregar, e aí daria um outro impulso adicional na nossa economia quando essas atividades estiverem liberadas.
Agora, assim desistido da demanda judicial, e se tivesse conseguido, teria condições de comprar vacina? Como é que está? Compra de vacina está muito difícil, né? Porque faltam vacinas, né?
A nossa ação judicial ainda está correndo, ainda na segunda instância, ainda não foi totalmente indeferida, mas os primeiros passos nós não logramos êxito, como a maioria das outras ações que ocorreram também. Existe hoje algumas possibilidades de compra de vacinas, sim, pela iniciativa privada. Como hoje é um produto de altíssima demanda, todo mundo quer comprar. Uhum. Quando você tem um fornecedor disponível no dia seguinte você já não tem ele mais disponível. Mas existem contatos, sim, temos mantido, né, buscar informações constantemente, que tendo uma janela de oportunidade que seja liberada para a iniciativa privada comprar, nós ainda tenhamos essa capacidade de compra, de fornecimento a ser atendida.
Uhum. Bom, concomitante a essa questão da pandemia, a luta aí contra a Covid-19, a vacinação, a gente discute também a questão da economia, né, do país, nas reformas estruturais, né? Qual a opinião do senhor sobre essas reformas? O Brasil vai aprovar essas reformas antes de 2022? O senhor acredita que sim?
Eu tenho a expectativa que sim. O presidente da Câmara, Arthur Lira, colocou que seriam já votados a reforma tributária já na sequência e depois a administrativa. Tivemos reunião também com o líder do governo da Câmara, o deputado federal Ricardo Barros, aqui da nossa cidade. Também falou que o governo está empenhado em prosseguir com as reformas estruturantes para o nosso país. Inclusive falou que isso não é só um projeto do governo, é um projeto também do parlamento, o que também dá mais um impulso para que realmente as reformas ocorram. A gente vê as reformas como marcos fundamentais para que nós possamos realmente avançar de maneira estruturada, equilibrada com as contas públicas. Então, nós precisamos de uma reforma administrativa para dar maior modernidade ao Estado brasileiro. Nós precisamos da reforma tributária. Hoje nós temos a complexidade tributária do nosso país, ela é enorme, ela é gigantesca. Nós precisamos de uma simplificação tributária. Nós gostaríamos era de uma diminuição de carga tributária, mas esse cenário não é o que se vislumbra. Se vislumbra de uma manutenção da carga tributária, mas com uma simplificação, o que já é um grande avanço, porque as empresas hoje perdem muito tempo fechando sua arrecadação de tributos, muita discussão judicial, inclusive em relação à questão tributária em nosso país, e o peso dos tributos hoje ele é muito grande, tanto que nesse ano nós batemos um recorde de arrecadação tributária no mês passado, com 35,17% do PIB, né, em 2019, foi na carga tributária, e nós tivemos um recorde de receita absoluta no mês passado para o mês. Então, a carga tributária no nosso país ela realmente é um entrave para o crescimento econômico, mas também nós temos, por outro lado, as despesas que ocorrem. Então, enquanto nós não conseguimos equacionar o Estado brasileiro, ele ser um Estado mais enxuto, mais moderno, mais eficiente, mais produtivo, nós não vamos conseguir traduzir isso na reforma tributária que nós tanto almejamos e também na redução de custos para as empresas e nossa capacidade das empresas se tornarem mais eficientes, mais produtivas. E aí nós temos como players mundiais de capacidade de exportar, inclusive, muito mais forte.
Uhum. Bom, para encerrar, a gente teve hoje o lançamento de uma nova estratégia do município no combate à Covid-19, que é o monitoramento por oxímetros, graças à iniciativa privada que doou os aparelhos ao município, né? Assim, fez essa doação de oxímetros e termômetros para a prefeitura. É, a associação está tendo uma visão ampla do combate. Como é que está essa visão? Por que vocês decidiram investir nessa estratégia?
Desde o início da pandemia, a Ação Comercial de Maringá ela tem investido em apoiar a rede pública com respiradores, com equipamentos hospitalares, máscaras, EPIs. Foram quase 3 milhões de reais investidos em equipamentos para a rede pública para preparar a nossa cidade para atender melhor a nossa população e nós conseguimos responder essa pandemia do Covid de uma maneira mais adequada. Nós já vemos tratando essa questão da oximetria, né, da falta de oxigênio no sangue e você acompanhar através do oxímetro isso, já há bastante tempo, quando a gente falava em tratamento imediato, era isso que a gente precisava traduzir isso para a ponta, porque a pessoa vai para casa, mas ela precisa ter um acompanhamento. E como ter esse acompanhamento? Então, uma das formas que a Ação Comercial, assim, encabeçada por um movimento da Assim Mulher, fez, junto com o apoio da sociedade médica, foi: vamos então comprar os oxímetros, vamos comprar termômetros para que nós possamos doá-los ao município e o município ceda aos pacientes de Covid em maneira de comodato, ou seja, vai usar aquele equipamento enquanto estiver precisando, depois devolve ao município para que outro paciente possa se utilizar e ele tenha ali o acompanhamento diário, né, da sua oximetria, do seu sangue, porque isso evitaria e evita e muito as internações, porque você consegue acompanhar, tendo qualquer variação, segundo a orientação médica, você busca novamente a orientação médica, ele consegue mudar o seu tratamento de uma maneira mais eficaz, evitando o agravamento do quadro clínico do paciente, e aí muitas vezes evitando internações e permitindo que a nossa rede pública fique menos onerada com as internações de paciente e certamente salvando vidas, porque quando se passava muito período, agravava o quadro e às vezes chegava numa situação irreversível.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pela participação aqui no CBN Maringá, segunda edição. Uma ótima tarde.
Obrigado, Luciana. Obrigado a todos os ouvintes da Rádio CBN.
Nós conversamos com o presidente da Assim, Associação Comercial e Empresarial de Maringá, Michel Felipe Soares, na nossa série de entrevistas sobre economia e investimentos.